Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que passou a aceitar pagamentos com boletos aqui no Brasil. Então agora o pessoal consegue, né, fazer compras de jogos lá de Nintendo Switch, assinar também o Nintendo Switch Online direto com boleto, o que é uma boa notícia pro pessoal aí que não tem cartão de crédito, que por sinal é a maior parte da população brasileira. Aí, para conseguir emitir o boleto, o usuário tem que preencher um formulário ligado à nova plataforma de cobrança que deixa o pessoal pagar, né, qualquer boleto, de qualquer valor, em qualquer banco, e aí sim, o boleto é emitido, a pessoa tem uma semana para poder fazer o pagamento. E ainda sobre o Brasil, ontem a Motorola fez um evento aqui em São Paulo para anunciar o Moto G7, G7 Plus, G7 Play e G7 Power. Aí, como de costume, né, a gente aqui do Loop Infinito esteve no evento, gravou um vídeo mostrando tudo no detalhe para você, e como sempre também, se você quiser dar uma espiada, o link tá aqui na descrição. Aí, no final das contas, né, todas as specs dos telefones todos tinham vazado, até comentei sobre isso aqui no episódio 815 do dia 25 de janeiro, mas essencialmente o G7 Play é o modelo de entrada que custa R$1.000, o G7 normal custa R$1.600, o G7 Power tem uma bateria de 5.000 mAh e custa R$1.400 e o G7 Plus, que é o topo de linha, custa R$1.900. Aí também, enquanto o G7 Power tem um recorte bem grandão na parte de cima da tela, os outros três têm um recorte menorzinho, né, formato de gota lá só para conseguir acomodar a câmera, e todos eles têm duas câmeras na parte de trás, tem processador Snapdragon intermediário e rodam também lá o Android 9 Pie. Bom, seguindo com o assunto de celulares, ontem a LG confirmou que o aparelho G8 ThinQ, que ela vai anunciar no fim desse mês na MWC, vai contar com uma câmera frontal com sistema 3D de reconhecimento facial, lá do rosto do usuário. Então essa câmera vai usar a tecnologia Time of Flight, que projeta a luz infravermelha, né, no rosto do usuário, mede o tempo que essa luz demora para voltar e com isso faz um mapeamento 3D, e essa tecnologia pode ser usada, né, tanto para reconhecer o rosto do usuário quanto objetos e ambientes, né, para fazer coisa com realidade imersiva, por exemplo. Aí, como eu falei, né, o resto dos detalhes aí do G8 ThinQ vão ser apresentados nesse mês ainda durante a MWC lá em Barcelona, e claro, né, quando pintarem as informações eu conto aqui para vocês. E por último, sobre telefones, vazaram o que dizem ser imagens promocionais oficiais aí do Sony Xperia XA3. Nessas imagens dá para ver, né, que ele deve contar com duas câmeras na parte de trás, a proporção dele vai ser de 21:9, que é a mesma que o pessoal tá usando agora no cinema, e o resultado dessa proporção é o aparelho um pouquinho mais fininho e mais alto, né, que a gente tá acostumado a ver por aí. Aí nessa foto também dá pra ver, né, que ele não vai contar com recorte na parte de cima e as laterais da parte de baixo também quase não tem bordas. E caso você queira ver essa foto aí que foi vazada, o link tá aqui na descrição. E enquanto isso, no Flickr, eles anunciaram o adiamento do prazo, né, para começar a deletar as fotos de todo mundo armazenadas na plataforma. O que rola é que no fim do ano passado, o Flickr anunciou que só vai guardar as 1.000 fotos e vídeos últimas, né, subidas lá pelo usuário na plataforma, o que quer dizer, né, que o pessoal que tem muitos milhares de fotos e vídeos também na plataforma tem duas alternativas. Ou a pessoa faz o Flickr Pro, né, que custa $7 por mês ou $60 por ano, ou então a pessoa baixa tudo que tem lá armazenado no site antes do começo aí da deleção de todas essas coisas. Aí, se inicialmente, né, o Flickr tinha dito que essa limpa ia acontecer no dia 5 de fevereiro, ou seja, o prazo já teria passado, agora tem um prazo novo, que é no dia 12 de março. Então, se você tem muita coisa, né, tanto foto quanto vídeo no Flickr, vale você correr para conseguir baixar as suas coisas ou então assinar, né, para não perder tudo que está armazenado por lá. Bom, e agora o assunto é o órgão do governo alemão que regulamenta a concorrência no país, que ordenou o Facebook a começar a pedir autorização do pessoal para poder juntar as informações que eles espionam, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp. O que rola é que essa agência reguladora da concorrência da Alemanha falou que o Facebook não pode coletar esses dados todos e juntar, né, sem pedir autorização do usuário, e comentou também que o Facebook tem um mês aí para conseguir recorrer, senão vai ter que começar a pedir autorização aí para o pessoal todo. Aí, comentando essa decisão, o Facebook falou que não reconhece esse órgão regulador aí como protetor da privacidade das pessoas, e o órgão, por sua vez, falou, né, que isso é exatamente um assunto para eles, porque o Facebook tem uma espécie de monopólio aí do mercado social de todo mundo. Eles disseram que graças a essa posição de domínio aí que o Facebook tem, a partir de agora eles vão ter que seguir umas regras específicas para conseguir melhorar um pouquinho, né, nivelar a concorrência, e agora o tempo tá contando, né, o Facebook já prometeu que vai recorrer, mas tem um mês para conseguir fazer isso, senão vai ter que pedir autorização para todo mundo. E ainda sobre redes sociais, o Twitter divulgou os resultados financeiros do último trimestre fiscal. Eles tiveram um faturamento faturamento de US$ 909 milhões, aumento de 24% na comparação com o quarto trimestre do ano anterior, e comentaram, né, que só o faturamento de publicidade aumentou 23% no período e foi responsável por 791 dos 909 milhões que eles faturaram nesse período. O Twitter comentou ainda, né, que registrou um lucro de US$ 244 milhões, e com isso, tanto o faturamento quanto o lucro superaram a estimativa lá de Wall Street. Agora, o outro lado, né, desse relatório positivo foi o fato do número de usuários mensais ativos ter caído 9 milhões e fechado o período na casa de 321 milhões, e esse número, inclusive, né, ficou abaixo das expectativas mais pessimistas aí do mercado. Aí, para tentar compensar essa má notícia, o Twitter falou que o número de usuários diários ativos aumentou 2 milhões em 3 meses, chegando a 126 milhões, mas isso não foi suficiente, né, para conseguir impedir o pessimismo aí do mercado, o que fez as ações lá do Twitter caírem quase 10% ontem ao longo do dia. E enquanto isso, no mundo do Google, eles divulgaram um experimento que eles fizeram para tentar mostrar o impacto que o artigo 11 da Lei Nova de Direitos Autorais vai ter na internet, né, se entrar em vigor lá na Europa. Esse artigo prevê que, no caso do Google, né, eles vão ter que pagar direitos autorais por aquelas duas linhas que eles colocam embaixo de cada matéria, né, que eles retornam lá como um contexto do resultado de busca. Então, o que o Google fez, né, foi remover essas linhas de contexto, deixando só os títulos, e eles mostraram que, nesses casos, o tráfego para o site de notícias caiu 45% em relação aos resultados, né, que tem com o contexto lá, com as duas linhas de explicação. Aí, junto da apresentação desses resultados, o Google aproveitou também para explicar o problema do artigo 13, que pode colocar em risco a existência aí de sites como o Twitter e o YouTube, porque ele prevê, né, que cada plataforma vai ter que ter um sistema próprio aí de moderação prévia para impedir infringimento de direitos autorais. Aí, por isso, o Google aproveitou para convocar o pessoal a se manifestar contra a implementação dessas regras, que, por sinal, já foram aprovadas, mas tem chances de mudar, né, antes que seja tarde demais. Bom, e agora o assunto é o Skype, que ganhou a habilidade de borrar o fundo lá por trás, né, óbvio, do usuário numa chamada em vídeo. Essa espécie de modo retrato aí de videochamadas está disponível no Skype para Mac, para PC e para Linux, e a própria Microsoft falou, né, que isso vai servir para conseguir disfarçar uma bagunça lá na parte de trás, né, no quarto do usuário, por exemplo, ou conseguir disfarçar também informações proprietárias, uma informação numa lousa, por exemplo, na sala de reunião, vai conseguir esconder aí com esse fundo borrado. Interessante isso aí. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou uma matéria no TechCrunch que falou que tem vários aplicativos famosos, né, de iPhone que estão conseguindo espionar e gravar também a tela do usuário para repassar de volta para a empresa, né, como é que a pessoa está explorando lá o aplicativo. O que acontece é que esses apps usam um sistema chamado Glassbox, e o Glassbox permite que a tela inteira do usuário seja gravada, né, enquanto ele mexe no aplicativo, e isso é mandado de volta para a empresa para analisar se está fácil, se está difícil, o fluxo também que a pessoa tem no aplicativo, mas é uma coisa meio espionagem bem feia, né? Aí, dentro dos aplicativos que fazem isso, tem o da Expedia, Hotéis.com, Hollister, Air Canada e Abercrombie, e em alguns casos, eles por sinal não usam um sistema que já tem nativo lá dessa coisa toda que é de borrar informações sensíveis, tipo o passaporte, então o número de cartão de crédito lá do usuário. Aí nessa matéria, né, o TechCrunch explicou ainda que esse Glassbox também oferece a mesma coisa para os sites dos clientes, que provavelmente estão usando aí não só no aplicativo do iOS, e para piorar, eles disseram também que o Glassbox não tem lá nos termos de uso obrigação do aplicativo ou do site falar, né, que a navegação do usuário está sendo gravada, para eles poderem tocar a coisa toda depois. Bem feio, né? Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela liberou ontem o iOS 12.1.4, macOS Mojave 10.14.3 com a correção do bug lá do FaceTime em grupo. Com esse bug, era possível, né, a pessoa ter o microfone e a câmera também ativados lá no FaceTime em grupo antes mesmo de atender a chamada, e a partir de agora, o FaceTime em grupo só vai voltar a funcionar pra galera, né, que atualizar tanto o iOS quanto o macOS. E por último, sobre a Apple, encerrando a semana, deixa eu dar uma dica aqui pra você que tem o Apple Watch. Hoje começa o que a Apple chamou, né, de desafio do mês do coração, e por conta disso, a Apple vai dar uma daquelas medalhas de atividades lá do Apple Watch para todo mundo, né, que completar aquele círculo de meia hora de exercício entre hoje, dia 14 de fevereiro. Aí, além disso, né, quem ganhar essa medalha também vai ganhar uns stickers do iMessage, que não importa muito, né, porque ninguém usa, e o desafio é válido para todo mundo do mundo inteiro, não só para os Estados Unidos, que é uma coisa bacana, né? Geralmente é limitado, mas dessa vez não, então corre aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou! Deixa, né, que uma tela em tela... Uma tela em tela, viria, Cebolinha?